Para comer bem, o Estado brasileiro também tem que parar de oferecer quase 100% da verba, né, destinada para a agricultura para o agronegócio, né? E as migalhas para quem produz comida, a agricultura familiar e outros atores. É, para ter mais oferta de comida boa e comer melhor, tem que apoiar quem a produz, que não é o agro. Então, isso é muito desigual. Somente quando a gente tiver assim, um governo com políticos, né? Não só o presidente, mas também senadores, deputados, vereadores, que não sejam eleitos, amarrados, atrelados ao agronegócio, é que a gente vai comer bem nesse país.
O que está na sua mesa? O que, que você põe no seu prato? Você acha que come bem? Por que, que a gente come tão mal no Brasil? Essa que você ouviu aí é a Elaine de Azevedo. Ela é nutricionista, socióloga da alimentação e professora universitária. Mas agora ela tem se dedicado a falar para um público cada vez maior sobre a importância de se ter mais consciência sobre a comida e também como é que ela pode explicar a nossa cultura contemporânea. A Elaine é a nossa convidada desse episódio que fala sobre alimentação. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Se você acha que já ouviu a voz da Elaine Azevedo, é porque você ouviu mesmo. Ela tem um podcast em que fala sobre agricultura urbana, colonialismo alimentar, o feminismo na comida e muitos outros assuntos que ligam alimentação à cultura. O podcast chama Panela de Impressão. A Elaine é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, mas depois de 35 anos de carreira e muitos artigos acadêmicos, achou que tinha que falar com mais gente e resolveu tirar uma licença para se dedicar a esse podcast, a conta de Instagram dela, em que ela compartilha muito da pesquisa da vida inteira, e dos cursos que hoje ela dá na Escola Livre Comida, etc. Nessa edição do podcast da semana, eu conversei com ela sobre o que significa exatamente comer bem. O que a gente pode fazer para comer melhor? E até como é que a nossa história explica o que a gente tem na mesa? Ouve aí meu papo com ela. Elaine, ultimamente tem se falado mais da relação entre comida e política. Mas você acha que a noção de que as nossas escolhas políticas interferem diretamente na comida são claras?
Bem, Isabelle, primeiro eu pergunto claras para quem, né? Porque a noção de que comer é uma ação super política, intrinsecamente política, é muito clara para mim, talvez hoje para você também que faz essa pergunta, mas eu não acho que ela é clara para grande parte da população brasileira, não. E ela não é clara nem para alguns especialistas, assim, cientistas políticos mesmo, porque o conceito de política ele pode ser muito estreito, dependendo dos autores que você pesquisa. E muita gente assim, ainda pensa que a gente faz política, e só se faz política, na verdade, nessa arena chamada formal, arena do voto, do parlamento, dos políticos mesmo, né? Mas a discussão assim, de que a vida é política e que todas as nossas atitudes do cotidiano implicam um posicionamento político, incluindo, né, o consumo e o comer, não é clara não para muita gente. Inclusive, alguns ativistas alimentares que trabalham com essa perspectiva de comer como um ato político, eles colocam essa dimensão política, resumindo a comprar comida dos pequenos, né, das mulheres, dos agricultores orgânicos, para fortalecê-los socialmente, que é uma dimensão, mas não é uma. São muitas dimensões do comer como um ato político, né? Exatamente porque não é muito claro para muita gente é que eu larguei a Universidade Federal, larguei minha produção acadêmica em periódicos científicos, que pouquíssima gente acessa, né? E tirei uma licença, que eu estou no momento para fazer Instagram, um podcast, uma escola livre, um manifesto de comida política, uma linguagem que seja simples mesmo, inclusiva, e que discuta todas essas dimensões do comer, né? Para além do biológico, do ambiental, social, cultural e político, né?
Como é que a gente pode comer melhor no Brasil?
Bem, primeiro acho que trocando de presidente, né? Porque com esse que elegeram em 2019, ele não está dando nem para alimentar milhões de pessoas com qualquer tipo de comida, quanto mais com comida boa, né? Bom, você está perguntando não sobre o acesso ao comer, isso é bem importante, porque essa é outra discussão, mas você está perguntando em comer melhor. Mas a gente já parte do princípio que a gente está falando de gente que pode comer, mas não come bem, come mal. Então, é uma mudança estrutural, e é preciso, como toda mudança estrutural, a gente tem que agir em várias dimensões. Vamos imaginar assim, uma pirâmide com várias camadas. E aqui no Brasil essa pirâmide é sempre de cima para baixo. Então lá na ponta da pirâmide, né, para comer bem, a gente precisa enfraquecer essa ponta poderosa da pirâmide, que é o neoliberalismo, é o tal do capitalismo. E a gente precisa lembrar que esses são sistemas e que são feitos por pessoas. Normalmente pessoas sem escrúpulos e sem moralidade. Porque a gente tem mania de falar desses sistemas como assim, entidades não humanas, né? Mas o capitalismo é feito por pessoas e que elas podem ser mudadas. Isso é importante a gente entender. E são esses, assim, quizares da alimentação, como falam alguns autores, que dirigem essas grandes corporações da indústria agroalimentar. E são eles que produzem os venenos, que são proibidos muitas vezes nos seus países, né? E que mandam para países como o Brasil, a África do Sul, que são eleitos e são dirigidos, né, por políticos corruptíveis aqui, no caso do Brasil, por exemplo. E são essas indústrias que alimentam o agronegócio aqui. Então, elas fortalecem o agronegócio. E esse agronegócio aqui também faz parte dessa pirâmide, né? E ele é conduzido por uma elite de seres humanos basicamente ávidos, né? Sedentos por poder. E sem nenhum desejo de dividir esse poder desde 1500. Então, exatamente esse poder é que movimenta o agronegócio, movimenta também o capitalismo, né? Então, para comer melhor, a gente precisa enfraquecer a próxima camada dessa pirâmide, né? Que é o agronegócio e essa elite que o mantém. E que produz, sem nenhuma vergonha, comida envenenada, ultraprocessada. Ele compra a mídia e a mídia, por sua vez, faz propaganda de comida de baixa qualidade, que acaba sensibilizando, persuadindo crianças e pessoas assim meio anestesiadas, não têm acesso à informação de qualidade, né? O agro também compra os políticos corruptíveis, né? Que é a próxima camada da pirâmide. E esses, por sua vez, fazem leis que favorecem o agro e esse sistema agroalimentar envenenado que produz comida ruim, comida de baixa qualidade, que ainda destrói a natureza. Então, esses políticos fazem leis contra a educação, contra o guia alimentar, contra nós, pesquisadores, que fazem um alerta para a população. Então, para comer bem, o Estado brasileiro também tem que parar de oferecer quase 100% da verba, né, destinada para a agricultura para o agronegócio, né, e as migalhas para quem produz comida, a agricultura familiar e outros atores. Para ter mais oferta de comida boa e comer melhor, tem que apoiar quem a produz, que não é o agro. Então, isso é muito desigual. Somente quando a gente tiver assim, um governo com políticos, né? Não só o presidente, mas também senadores, deputados, vereadores, que não sejam eleitos, amarrados, atrelados ao agronegócio, é que a gente vai comer bem nesse país. E aí tem a base da pirâmide, que eu digo que são as microações, né? Para ter comida boa. Então, na base. É a gente, né? A gente tem que ter acesso à informação e educação, tem que ensinar as crianças. A gente tem que ter podcast, tem que ter posts inteligentes nas redes sociais, tem que ler o Guia da Alimentação Brasileira, que tem mais de 4 linhas, é bom lembrar. Tem que promover educação nutricional, tem que cortar ultraprocessados do seu carrinho, do supermercado, ou até, assim, cortar o supermercado da sua vida, que seria bem melhor, né? Tem que comprar orgânico, comprar do pequeno, esses sistemas responsáveis. Tem que mudar para o meio rural. Tudo isso faz parte de como comer bem, que é uma pergunta bem complexa. Mas a gente também, a gente precisa de políticas públicas de apoio para quem produz comida boa. E quem faz essas políticas públicas são os políticos.
Elane, e quem é que come bem no país?
Não tem um estudo que responda essa pergunta com resultados assim fidedignos. Então, o que a gente faz? A gente elucubra com uma certa base e analisa dados. Então, primeira coisa, eu definiria o que é comer bem. Porque, assim, para um vegano, é comer sem produto de origem animal. Então, tem muito vegano que come muito ultraprocessado, carne de laboratório, suplemento sintético, mas acha que está comendo bem porque não tem animal. Para quem quer emagrecer, comer bem é comer com baixa taxa de aporte calórico, energético, produto light, diet. Então, frango de granja, suco diet, whey protein, batata doce com veneno, é saudável, é bom. Então, no meu conceito de comer bem, que reverbera também na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, na FAO hoje, nas discussões assim, que eu considero mais bem embasadas, que eu respeito, o comer bem é comer alimentos variados, é comer pouca carne, pouca proteína animal, muitos integrais locais, de preferência orgânicos, isso é, sem venenos, e também alimentos frescos e pouco processados, quer dizer, sem ultraprocessados. Quando a gente fala quem está comendo, né, se você pensar em classe social, eu ouso dizer que não são os mais ricos que estão comendo bem no Brasil. Porque a nossa elite ela é muito ambiciosa, mas ela não é culta. No caso dos orgânicos, por exemplo, a gente já tem resultados disso. Né? Tem uma pesquisa recente que fala que os consumidores brasileiros que mais comem orgânicos, eles não são milionários. Eles ganham entre R$ 1.300 e R$ 4.200 reais, a maioria. Os 5% dos que comem orgânicos é que ganham mais de 16 mil. Então, essa pesquisa não avaliou o nível de educação, mas é muito comum encontrar em outras pesquisas que a maioria dos comedores orgânicos tem bom nível de educação, não necessariamente altos salários. Então, orgânicos, por exemplo, que é parte do que eu considero comer bem, sem venenos, é um privilégio de uma classe intelectualmente ativa, informada e mobilizada em busca de sua saúde, primeiramente, né? Porque a maioria ainda come pensando na sua saúde. Mas também tem gente que pensa no meio ambiente, tem gente que pensa no social, em apoiar quem produz. Então, é elitizado. Mas, assim, continuando a fazer assim, essa elucubração, quem que pode consumir alimento fresco, integral, local, tem que ter dinheiro e tempo de cozinhar, tempo de preparar comida. Então, ele é certamente autônomo, ela, né, é privilegiada ou privilegiada socialmente, tem ajudante, né, se trabalha, por exemplo, o dia inteiro, ou tem dinheiro para comer em restaurante que serve esse tipo de comida. Claro que nesse meio tem gente morando no meio rural, engolindo veneno da monocultura do lado, e gente no meio rural plantando a sua comida e comendo bem, e sem muita grana. Tem gente com pouca grana plantando na cidade, tem gente comendo salada de orgânico junto com ultraprocessado, enfim. O universo de como se come ele é imenso, então dizer quem que está comendo bem é uma aposta assim, perigosa. Mas eu posso dizer assim, que, no modo geral, quem come bem no Brasil tem que ter no mínimo o mínimo de recursos, certa consciência socioambiental e política, consciência que precisa ainda da natureza, acesso à informação, ouvido e dois neurônios, pelo menos, né? Que é para ouvir e processar essas informações também, né? Que estão cada vez mais disponíveis. E a gente tem feito a nossa parte, né? Eu nunca trabalhei tanto, Ju.
No seu podcast, você diz que o papo da elitização da denúncia da comida te deixa nervosa. Mas o que, que isso quer dizer?
Bem, é que assim, tem muita gente que se irrita quando a gente faz esse ativismo alimentar, essa denúncia dos ultraprocessados, por exemplo, ou o favorecimento dos orgânicos, dos alimentos da comida fresca. As pessoas ficam irritadas. Ou quando a gente faz a denúncia, por exemplo, de um ultraprocessado vegano. Mas quando a gente faz a denúncia dos ultraprocessados ou fala de orgânicos, muitas pessoas falam que essa comida ela é elitizada, porque ela ignora uma grande parte da população que só pode comer miojo, né? Aquele miojo com tinta vermelha, sei lá, sabor tomate, né? Páprica, não sei. É verdade que a comida boa ainda é elitizada, mas a denúncia que a gente faz sobre isso tem que acontecer. É isso que me irrita, né? Miojo é muito ruim e é preciso dizer o que é uma comida boa sem censura. Então eu fico muito irritada com a demonização de nós, os poucos ativistas que tem a gente, né? Que a gente está nessa área lutando, é um tiro de pé essas reações, né? Então, deselitizar essa comida é super necessário. A gente tem que ter direito de fazer a denúncia do que é uma comida boa, de verdade, saudável, que existe sim.
Eu te ouvindo falar sobre como comer melhor, é que a resposta, é como você falou, a resposta é muito grande mesmo, ela pressupõe uma mudança de vida. Isso é muito grande para muita gente. E aquele cara que está lutando apenas para chegar ao fim do dia vivo e ter um dinheiro no fim do mês para pagar as contas, parece meio impossível.
Eu entendo, mas assim, ó, o consumo de orgânicos, ele precisa se tornar acessível a mais pessoas. E aí ele vai se desetilizar. Para quem não tem o mínimo de direitos sociais, não é só alimento orgânico que é caro. Viver custa. Viver com dignidade custa. Então, para esse grupo social, por isso que eu te perguntei lá, você está falando comer bem para quem tem o mínimo de direitos, né? Não estamos falando de fome, de miséria, porque para essa realidade, nós precisamos falar de outras questões. Precisamos falar de políticas compensatórias de bem-estar social, precisamos falar de reforma agrária. Não é uma questão de preço de orgânico. Agora, ficar repetindo que pobre não pode comprar comida boa, não pode comprar orgânico, é uma forma de desviar a responsabilidade do Estado para melhorar a condição de pobreza extrema e também de garantir o acesso a alimentos de qualidade que todo mundo tem. E também, assim, orgânico não é caro, orgânico é justo. Porque se a gente embutir no preço dos alimentos baratos todas as repercussões ambientais e sociais do sistema agroalimentar que produz miojo, aí dá para perguntar, né? Qual que é realmente o valor barato, né? O valor do miojo, que é barato, que destrói o meio ambiente, desqualifica o agricultor, promove doenças e você tendo que acabar apoiando a indústria médica e farmacêutica. Meu, caro mesmo é o miojo. Agora, e para finalizar, me fala qual que é o sentido de continuar a produzir comida que cause problemas de saúde e repetir que o importante é ter o que comer, não importa qual alimento. É uma ideia que está persistindo desde que a gente, né, foi invadido, de que para o pobre qualquer comida, qualquer condição de vida serve. Isso, além de eticamente contestável, é uma grande armadilha social mantida no Brasil desde que ele foi invadido. Porque dá comida envenenada a quem já é vulnerável só continua gerando mais indivíduos doentes, vulneráveis, incapazes de alcançar a mudança que a gente precisa e a equidade social.
A gente tem falado de tantos problemas estruturais hoje em dia na sociedade, né? O racismo estrutural, é o machismo estrutural. Como é que a gente poderia chamar esse, o nosso problema de alimentação estrutural, não sei?
É, exatamente, eu acho que ela tem, é o que o meu último podcast falou, né? Sobre colonialismo. É realmente uma forma de comer colonial, e a gente está falando disso agora porque a gente nunca falou. Nunca falou muito bem, a gente falou baixo, falou pouco, falou para poucos. Então, de alguma maneira, o fascismo que a gente está enfrentando no país nesse momento está abrindo essas discussões, está abrindo a ferida cada vez mais de todas as questões coloniais, vamos dizer assim, que a gente tem, né? Estruturais e também coloniais. Então, a gente pode falar assim, de uma alimentação colonial, né? que é basicamente o que a gente come desde que o Brasil foi invadido, do mesmo jeito.
É, eu vou engatilhar então essa outra pergunta que era justamente sobre esse episódio, que é incrível, eu recomendo a todos que ouçam, do Panela de Impressão, sobre o colonialismo. O que, que a história fala sobre o que a gente come hoje? Ela explica também preconceitos alimentares, hábitos, vícios, problemas alimentares?
Então, tem muitas histórias também, né? Mas a história do Brasil contada pelos oprimidos e a história de quem quer decolonizar, porque não foi a história que a gente escutou, né? A gente escutou a história de quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. A gente nunca ouviu falar que ele invadiu o Brasil. Então, essa é uma outra história que é muito mais recente, inclusive dentro da nossa discussão acadêmica, intelectual, com relação a discutir uma história do Brasil contada pelo ponto de vista dos oprimidos. Essa história mostra que a racionalidade colonial que foi construída a partir da invasão se mantém. E que a gente continua comendo sobre as mesmas premissas coloniais da monocultura, que antes era de açúcar, hoje continua sendo de açúcar, mas também de soja, de outros produtos, de grãos, da terra para poucos, que nunca foi dividida, desde que houve a liberação dos escravos, que foi uma falácia, da produção de alimentos para exportação, né, o açúcar, os bons alimentos sempre foram feitos para exportar, em detrimento da nossa soberania, da nossa segurança. O presidente hoje fala, nós produzimos milhões de toneladas de alimentos para o mundo. Realmente, para o mundo a gente pode até produzir, mas para o Brasil a gente não produz, além de não ser alimento. A gente também tem a mesma premissa, a história mostra a valorização do que vem de fora, da espoliação dos nossos próprios recursos, das nossas plantas alimentares, das nossas plantas medicamentosas, que estão passando, continuam passando sem nenhum dó para as mãos das patentes internacionais. Então, essa história, ela fala sobre a elite se mantém no controle da comida e da vida, né, fantasiada de agronegócio, assim, que fala que alimenta muitos, quando na verdade continua produzindo comida ruim. Além de desemprego, envenenamento, dizimando indígenas, como sempre fez, dizimando culturas que estão no seu caminho. Então, essa história que eu estou interessada é uma história que fala sobre a nossa cultura, a cultura do abuso que foi implantada aqui quando o primeiro europeu pisou nas terras dos indígenas pindoramas, dos habitantes desse país. E esse abuso aparece em todas as dimensões, do racismo, né, das discussões sobre o machismo. O capitalismo é colonial, inclusive. Né? A gente tem essa qualificação colonial em cima de processos estruturais que também estão em vários lugares do mundo. Comida, do gênero, da etnia, da economia, todas essas dimensões a gente pode compreender esse processo colonial. E sim, você falou dos preconceitos alimentares. O exemplo mais emblemático é a desqualificação do milho, né? Que é o nosso cereal de origem, que foi substituído pelo trigo, né, eurocentrista. É o mais fácil de entender isso. Mas ainda tem muita gente, por exemplo, que pensa que milho é comida para animal. E por isso a gente deu o milho do Brasil todo para Bayer, para Basf, do Ponte, né? Porque a gente não valorizou essa comida. É um preconceito. Porque a gente não cuida, a gente não valoriza também. E também outro exemplo emblemático é a desqualificação, por exemplo, o preconceito das carnes de caça, né? O Dória fala muito isso, o sociólogo Carlos Alberto Dória, da gordura animal, né? Que foram substituídos por carne de vaca, carne de porco, carne de galinha, porque podia ter terra, podia ter controle sobre elas, a caça é livre. E foram substituídas também, no caso das gorduras, pelas gorduras hidrogenadas, margarinas, óleos, que são produzidos no âmbito industrial. Eu posso produzir manteiga em casa, eu posso produzir o ovo, a banha do porco. São todos exemplos bem emblemáticos de preconceitos alimentares construídos, inclusive com a ajuda da ciência, uma ciência que se desatenta à sua própria manipulação, com um propósito muito claro de favorecer o que vem de fora, desqualificar o nativo e favorecer o grande sistema agroalimentar que serve aos interesses de fora.
Se você quer saber mais sobre alimentação e política, eu te convido a visitar o site da Gama e ler a edição que a gente preparou sobre o tema. Tem uma entrevista com a ativista e empresária Bela Gil, que tem um projeto de educação alimentar para crianças de escolas públicas e privadas. Nessa conversa, ela fala sobre como é injusto jogar para o indivíduo uma responsabilidade que deveria ser do Estado, a da alimentação de qualidade. Tem também uma reportagem que fala sobre o que a gente pode fazer para fugir dos agrotóxicos, que estão em todos os lugares. E outra que fala sobre o que está em jogo com o chamado pacote do veneno. Tem ainda o nosso bloco de notas com referências de toda a redação. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Tem muita entrevista boa. A gente falou com o colunista do UOL Chico Barney sobre o mar de opinião que virou o Twitter, com a atriz Maria Bopp, que faz a blogueirinha do fim do mundo sobre fãs, e com a autora de contos eróticos Monique dos Anjos sobre o protagonismo da mulher negra. Você pode ouvir o podcast da semana em plataformas como o Deezer e no site da Gama. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!